Se multiplica no nosso meio o número daqueles que querem o doce da palavra. Não atentamos para o fato de que o doce da palavra muitas vezes vem envolvido pelo amargo das lutas da vida. E a maior de todas as lutas da vida, queridos, é contra nós mesmos. Alguém já disse que o maior adversário de Deus encontrado em nossa vida somos nós mesmos. Nós somos o maior empecilho para a ação de Deus, a maior barreira para o mover de Deus, para o transformar de Deus. Todos nós estamos sonhando com um ano melhor. Quem não entrou 2019 pensando num ano melhor? Todos nós fizemos planos, projetos, estamos sonhando em novas conquistas, estamos almejando novas realizações, mas nada vai mudar se o nosso coração não mudar, se a nossa mente não mudar, se as nossas inclinações não forem transformadas. Nós precisamos ser uma nova igreja. Igreja, eu tenho repetido aqui ao longo de 15 anos, quase 16, igreja não é uma instituição, igreja não é a pessoa jurídica, igreja não é o prédio, igreja não é a organização, igreja é cada pessoa que se coloca no altar de Deus, lavado no sangue de Jesus, à espera da volta do seu Redentor. Igreja somos nós que cumprimos a grande comissão, igreja somos nós que temos mandamento. Que mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que comissão? Fazer discípulos de todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você percebeu que a nossa tarefa está reduzida a isso? Não está reduzida simplesmente a um encontro de cada domingo, que alguns acham que é muito longo, não temos chegado a 2 horas. Alguns acham que basta uma vez ou outra. Não, querido. Meu encontro com Deus, e nós ouvimos isso aqui na semana passada, é diário. Onde é que está, e isso foi dito aqui domingo passado pelo pastor Navarro, onde está a nossa tenda do encontro? A experiência do encontro com Deus faz brotar em nós algo novo, transformador, arrebatador, mas continuamos os mesmos. Tenho revisado as mensagens já pregadas na série de Hebreus, e sabe, queridos, esse tem sido um tema recorrente ao longo dos últimos praticamente 2 anos e meio, em que estamos estudando Hebreus. É hora de voltarmos a nossa atenção para aquilo que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dessas verdades, diz o capítulo 2 de Hebreus. Há o perigo do desvio? Sim. Há o perigo do esquecimento? Sim. Há o perigo do afrouxamento? Sim. Mas não nos damos conta do perigo, não nos preocupamos com isso, estamos tocando o barco da vida como se nada fosse acontecer na próxima hora, no próximo dia, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano. Mas Jesus está às portas, e não temos nos dado conta disso, queridos. Jesus está às portas, Jesus está voltando, porque não há outra leitura que se possa fazer, é só olhar o mundo. Não quero olhar para o Brasil, olhe para os países à nossa volta, olhe para a África, olhe para a Europa, olhe para as Américas Central e do Norte, olhe para o sofrimento do mundo, olhe a miséria do mundo, olhe a desgraça que a humanidade tem semeado e colhido. Tudo, tudo, tudo à nossa volta é resultado do que está dentro do nosso coração, queridos. Ninguém pode argumentar que não é dessa maneira. Tudo é fruto do que está dentro do nosso coração. Tudo, diz a palavra, que semearmos, nós colheremos. Tudo. Como vamos construir uma nova igreja? Como vamos ser uma nova igreja? Alguns anos atrás, quando eu assumi o pastorado da Igreja Batista no Alto da Moca, no boletim da igreja havia uma frase impressa: a grandeza espiritual de uma igreja se mede pela grandeza espiritual de cada membro. A grandeza espiritual de uma igreja se mede pela grandeza espiritual de cada membro. Não é o valor que ela arrecada cada semana, não é o número daqueles que se reúnem para congregar, não é a beleza e a ostentação de um templo suntuoso e confortável, não é, queridos. É o que está dentro do coração de cada um de nós e que nos impele a mover-nos em relação à vontade de Deus, ao agir de Deus, ao realizar de Deus. Como seremos uma nova igreja? Em primeiro lugar, de maneira bem simplória, na mudança do coração de cada membro. A primeira coisa que o Senhor pediu de você no dia da sua conversão foi o seu coração. Aliás, a única coisa que o Senhor pediu de você foi o seu coração. Ele não pediu seu bolso, não pediu seu carro, não pediu a sua família, não pediu seu emprego. Ele pediu o seu coração, o meu coração. E qual foi a nossa atitude? Abrimos esse coração e dissemos: entra Senhor, mas palavras não transformam, insinuações de sentimentos não mudam vidas, é preciso atitude, é preciso comprometimento, é preciso vontade. Só na mudança de nosso coração, cada um de nós buscando a transformação do seu coração, seremos uma igreja nova, queridos. E eu tenho pedido ao Senhor uma igreja nova, não na visão simplesmente, porque ela será fruto de um coração transformado, não nas realizações, porque cada realização da igreja é fruto de um coração transformado batendo no peito de cada membro. Eu tenho pedido ao Senhor mudança de nosso coração. Senhor, muda o coração de cada um de nós. Para isso, quebra, molda. Nós começamos há poucos dias atrás, último domingo de dezembro, refletindo sobre a experiência do profeta sendo levado à casa do oleiro. Lembra disso? E lá o vaso que ele fazia com as próprias mãos se quebra e ele se vê impelido a fazer um novo vaso. Ele não mudou de barro, ele fez com o mesmo barro, mas modela, esculpe, transforma e dá origem ao que é novo. Eu disse naquele momento e repito agora, não é uma experiência fácil, não é uma experiência indolor, não é uma experiência barata, sem custo, mas é fundamental e indispensável para cada um de nós. Precisamos orar por mudança do nosso coração, queridos. Essa tem que ser uma das principais, se não a primeira pauta depois de ação de graças, a primeira pauta na nossa lista de clamores a Deus. Senhor, muda o meu coração, transforma o meu coração. Como disse o salmista no Salmo 51, verso 10, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Precisa falar dessa palavra? Coração puro, onde não existe a inclinação para o mal, o desejo do mal, a palavra que brota do coração para o mal, um coração santo, agradável, generoso diante de Deus. Mas o salmista pede mais do que um coração puro, ele pede um espírito estável, que não se mova de um lado para o outro, dependendo dos ventos que sopram, que não se contamine com o joio que brota no meio do trigo à nossa volta. Ele pede um coração puro, ele pede um espírito estável. Eu poderia entrar no estudo de um por um desses versículos, mas eu não vou fazer isso. Eu quero chamar a sua atenção para o que a palavra está dizendo, porque você conhece esses textos todos que eu vou citar. Você tem orado por um coração puro, tem pedido um espírito estável diante de Deus. O salmista vai além disso, no Salmo 139, versos 23 e 24, sonda-me, ó Deus, sonda-me, invade a minha alma, penetra no mais íntimo do meu ser, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Isso provoca coração novo, queridos, coração transformado, coração regenerado. Pelo comodismo, pela apatia, e eu abordei isso no texto de Hebreus, no capítulo 6, 5 e 6, pela apatia em relação à palavra de Deus, temos ofendido ao Senhor com as nossas inquietações, com as nossas reclamações, com o nosso murmúrio, com os pedidos que não vão fazer de nós pessoas transformadas, regeneradas de verdade. Vamos fazer apenas mais alegres por causa das coisas, das situações à nossa volta, dos desejos falhos do nosso coração. Eu preciso, nós precisamos diuturnamente experimentar uma mudança de coração, queridos. Seremos uma nova igreja se clamarmos ao Senhor: muda, muda, muda o nosso coração. Você sabe quanto custa fazer uma oração dessas? Custa tempo com Deus, custa tempo na palavra, custa tempo em oração, custa paz, paz de Cristo que excede todo entendimento. Temos falado sobre paz no verso 15 do capítulo 3 de Colossenses ao longo das últimas semanas. Nós precisamos de paz. As inquietações têm tomado conta da nossa alma, queridos. Já perceberam? Cada dia uma inquietação nova. E eu não estou falando das notícias que chegam pela imprensa, não. Estou falando do que a gente experimenta quando acorda e quando dá. Até a hora que deita. Da hora que acorda até a hora que deita. O salmista diz, prova-me, conhece as minhas inquietações. Mas esse conhecer o que é? Apenas saber? Não. Intervém, age. Põe tua mão de poder para transformar esse coração. E eu tenho feito menção ao coração duro. Texto de Hebreus, sendo trocado por um coração de carne. Onde isso tem ficado na sua mente? Onde isso tem ficado no seu dia a dia? Continuamos os mesmos maridos, as irmãs continuam as mesmas esposas, os filhos continuam os mesmos, os pais não mudaram, nada tem acontecido. Ah, o senhor não pode dizer isso. Ah, querido, a Bíblia diz que somos conhecidos pelo tipo de fruto que nós produzimos. Mudança do coração de cada membro. Nós precisamos clamar por isso. Ao momento que começarmos a clamar por mudança de coração, virá uma outra súplica diante do Senhor. E essa, resultado de um coração quebrantado, de um coração transformado, de um coração regenerado. E a transformação, mudança e regeneração é uma experiência que precisa ser parte da nossa vida 24 horas por dia. Não marca uma data no calendário passado da nossa história, não, querido. Aquele foi o ponto de partida. Eu já disse aqui centenas de vezes que cada minuto na vida é um milagre que não se repete. E essa frase não é minha. Pois é. Cada minuto na vida também é um desafio que se renova e que eu tenho que responder. Ao tempo em que eu peço por mudança do coração, inevitavelmente eu vou ter que clamar vitória pessoal sobre Satanás. Queridos, não temos nos dado conta de como o diabo tem trabalhado para nos destruir, para destruir a família, a mente, a moral, os valores, os costumes, que deveriam ser os do rei em nós e não são. É só você parar para analisar o que assiste na sua televisão. É só parar para analisar o que você lê. Abre a fatura do seu cartão de crédito, mesmo que ela seja digital, e veja onde você está gastando seu dinheiro. Quer que eu continue? Você vai descobrir que não tem se preocupado com o diabo, que não tem tomado ciência de como ele tem trabalhado para contaminar a vida, para destruir o que você tem de mais precioso, o que Deus tem trabalhado com honra. Nós temos colocado de graça na bandeja que colocamos diante de Satanás. Temos permitido que Satanás receba de graça o que tem custado o sangue de Jesus, o poder de Deus, a ação do Espírito Santo, a justiça do rei. Ah, queridos, até quando vamos ficar passivos diante de Satanás? Achando que tudo é normal, tudo é fruto da modernidade. Não, eu usaria uma expressão da minha avó, sinais dos tempos. Sinais dos tempos, que nós não estamos percebendo, que nós não lemos, consequentemente, não nos preocupam. É normal, é natural. Não é. O que chamamos de natural é o imoral diante de Deus. O que chamamos de natural é pecado diante de Deus. O que chamamos de natural é barreira que impede a ação do Espírito Santo, queridos. E honestamente eu sinto uma vontade tremenda de chorar pensando nisso, porque eu me coloco na mesma situação. Estamos todos no mesmo barco, temos todas as mesmas carências, necessidades e fragilidades, somos todos humanos, e não nos damos conta de como Satanás tem trabalhado, e ele não dorme. Essa noite eu recebi um vídeo, fiquei curioso com o vídeo, acessei para assistir um pedaço do vídeo, e me deparei com um outro menor, e o título do vídeo, se não me falha a memória, simples e curto é: o diabo se alimenta da nossa fé no café da manhã. O diabo se alimenta da nossa fé no café da manhã. Significa, queridos, que a nossa fé é igual a dos escribas e fariseus, porque ela não tem provocado o milagre da transformação do coração, porque ela não tem chegado aos palácios de governo, porque ela não tem chegado ao coração dos nossos familiares como consolo, como bálsamo, porque ela não tem produzido transformação na vida da nossa família. Vitória pessoal sobre Satanás. Não há uma vitória coletiva, queridos. A vitória foi alcançada por um na cruz. Ninguém mais faria o que ele fez. A vitória alcançada na cruz foi alcançada por um homem. E a vitória sobre Satanás de cada um é alcançada individualmente pelo sangue de Jesus, pelo clamor de um coração transformado e pela busca dessa vitória. Enfrentar o diabo não é tarefa fácil. Ah, eu não tenho poder. Tem. Você tem o poder daquele que é Senhor do Universo, Criador de todas as coisas, daquele que é justo, que é santo, que é misericordioso. Você tem um poder que não conhece, querido. Nós temos um poder que não compreendemos à nossa disposição. Me lembro de Tiago no capítulo 4, o texto que nós já estudamos aqui durante 2 anos. Todo o texto de Tiago. Foco verso 4, versos 7, 8 e 10. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. É interessante, queridos, a primeira frase do verso 7 é: submetam-se a Deus. Só assim vai haver um coração novo. Só assim descortinaremos o poder que está à nossa disposição. Só assim entenderemos a fidelidade daquele que nos ama. Mas aí o texto continua. A segunda frase: resistam ao diabo. Resistam ao diabo. Resistam ao diabo. E ele fugirá de vocês. É o que diz Tiago. No verso 8: aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. É interessante, queridos, já mencionamos isso aqui quando do estudo do texto de Tiago, ele está escrevendo à igreja em Jerusalém, está escrevendo aos cristãos, àqueles que sofriam o começo de uma grande dor, a dor da dispersão, da separação, da expoliação. A estes, ele diz: limpem as mãos. Limpem as mãos. Do quê? Do seu próprio pecado. Ele já começa o verso dizendo, aliás, a frase, perdão, final do verso 8, ele já começa a frase dizendo: pecadores, limpem as mãos. Aonde eu vou limpar as minhas mãos? Só no sangue de Jesus. Vocês que têm a mente dividida, é interessante, queridos, parece que ele está falando para mim e para você nesse momento do século 21. O que mais temos que não mente dividida? Adoramos a Deus e adoramos as coisas do mundo, adoramos a Deus e adoramos as pessoas, dizemos que amamos a Deus, mas amamos mais a vida, estamos mais enraizados na terra do que no céu, falamos de tudo menos da volta de Jesus, oramos por tudo menos que Jesus volte. Maranata, ora vem Senhor Jesus, não é frase que faz parte das nossas orações devocionais, não faz. Submetam-se a Deus, coloquem-se debaixo da ação de Deus, do poder de Deus, da justiça de Deus, da severidade de Deus. Só assim vocês vão poder enfrentar e resistir ao diabo. Então resistam a ele. É interessante porque a primeira inclinação nossa é a de resistência, porque nós somos cristãos. Queridos, isso não resolve nada, não. Porque nós somos um exército desprovido da armadura. Paulo, Efésios, falta-nos o escudo, falta-nos a capa, falta-nos a sabedoria no manuseio da espada, falta-nos o capacete, falta-nos as sandálias. Somos um exército sem armadura. Sabe o que acontece com o exército sem armadura? Sucumbe, morre, no primeiro embate com o adversário. Antes de tentar resistir a Satanás, ao diabo, que nos submetamos a Deus. E isso, queridos, não é barato. O verso 10: humilhem-se diante do Senhor. Aí nós focamos o final do texto. E ele os exaltará. Todos nós estamos à busca da exaltação, não à busca da humilhação diante de Deus. Ninguém quer ser humilhado. Ainda mais diante de Deus. Não, eu sou cabeça, não sou cauda. Eu sou filho, não sou adotivo. Não sou bastardo. Nos escondemos atrás de certos chavões, queridos, que mascaram a nossa história, que mascaram a nossa realidade, que justificam aparentemente os nossos atos e as nossas inclinações, os nossos sentimentos e as nossas ações. Eu preciso clamar: Senhor, muda o meu coração. Eu preciso clamar vitória sobre o diabo em cada embate da minha vida. E sabe, queridos, quantas vezes você enfrenta o diabo por dia? Você já parou para fazer as contas de quantas vezes enfrenta o diabo por dia? Nos olhos das pessoas que te circundam, nas ondas sonoras que te alcançam, pelas muitas vozes que ecoam à volta, na influência que você se deixa sofrer daqueles que julgam superiores na sua vida. Humilhe-se diante do Senhor. Só há um jeito de enfrentar o diabo, é nos humilhando diante de Deus. Porque quando nos humilhamos diante dele, estamos nos humilhando diante do que é rei, do que é Senhor, do que é soberano, daquele que tem todo o poder, do único que pode nos dar a vitória. Quando Davi enfrenta o seu gigante, ele não vai a a ele com raiva simplesmente no coração. Ele não vai porque outros mandaram. Ele é movido por um sentimento. Você vai cair porque você falou contra o Senhor. Você vai cair em nome do Senhor de quem você tem zombado quando zomba do povo dele. Você vai cair. Ah, queridos, nós não nos portamos diante de Satanás dessa maneira. Ele tem vitória sobre vitória na nossa vida e nós somos incapazes de dizer para ele: você vai cair pelo nome de Jesus na minha vida. Você vai cair pelo poder de Jesus na minha vida. Você vai cair porque importa que ele seja exaltado e eu seja humilhado, mas você vai cair. Mais cedo ou mais tarde, não importa, você vai cair. E ora por isso, e clama por isso, e submete a Deus para que isso seja verdade. Mas não, estou preocupado com a casa, estou preocupado com a viagem, estou preocupado com o dinheiro, estou preocupado com a família, estou preocupado com o emprego, estou preocupado com tudo, menos em vencer o diabo, menos em derrotar o meu verdadeiro inimigo. Não lutamos, diz a Bíblia, contra a carne e o sangue. Nossa luta não é uns com os outros. Mas quantas lutas nós temos travado entre nós, queridos? Quanta maldade destilamos uns com os outros, quantos sentimentos que não brotaram no coração de Deus distribuímos generosamente. É o diabo ganhando. O diabo se alimenta da nossa fé no café da manhã, porque a nossa fé não chega ao tamanho de um grão de mostarda. Até quando, queridos? Até quando? Eu quero uma família todos os dias honrada pelo Senhor, mas o que eu tenho feito por isso? O que eu tenho feito para que a minha esposa e meus filhos sejam honrados pelo Senhor? Para que eu seja um marido digno? Dinheiro? A gente se preocupa tanto com isso. Saúde? Nem fale. O dito popular diz que se tiver saúde, o resto vem ao seu tempo. Isso não é verdade. Eu preciso primeiro de um coração transformado. Eu preciso de uma consciência aclarada de que minha luta é contra Satanás e ele está trabalhando para destruir a minha casa, a minha vida, os meus sonhos. Ele não brinca, ele se alimenta da minha fé todos os dias. É o tempo em que eu preciso clamar pela mudança do meu coração, que eu preciso clamar por uma vitória pessoal contra Satanás. Eu preciso clamar para que de alguma forma o Senhor me ajude no apresentar de almas aos pés de Cristo. O que no final das contas pesa, queridos, é o que nós apresentamos ao Senhor como fruto de um coração transformado e de uma vitória constante a cada minuto da nossa vida frente a Satanás. Esses dias eu estava ouvindo uma das mensagens que preguei fora da Betel. Um irmãozinho da igreja me trouxe água e eu brinquei com aquele irmão na hora que me trouxe a água diante da igreja: você tem mais algumas estrelinhas no céu por causa dessa água? E ele saiu rindo, saiu feliz, o povo riu, o povo brincou. A maioria de nós está preocupado com a sua coroa de pedras preciosas no reino dos céus. Quais são as pedras preciosas que você tem juntado? Filhos? Bens? Títulos? Experiências? Ou você tem sido uma vara ligada à videira que dá fruto, e fruto que permaneça? João 15, verso 16: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Nós estamos pedindo tudo o que desejamos em nome de Jesus, mas o que é que nós estamos apresentando a Ele? O quê? O que nós estamos entregando no altar? O que nós estamos oferecendo diuturnamente ao Senhor? Vocês não me escolheram. É verdade, queridos. Muito provavelmente você desejasse estar em outro lugar agora. Alguém me perguntou por que nós não entramos na moda e mudamos o sistema dos nossos cultos para só domingo pela manhã. Assim as famílias podem se confraternizar, podem se relacionar, podem ficar mais próximas. Olha o diabo aí, gente! É que eu continue citando situações em que o diabo pode ser visto. Eu comecei pela igreja, posso chegar a qualquer situação, querido. O diabo está trabalhando. O príncipe desse século cegou o entendimento dos homens para que não vejam a gloriosa obra que há em Cristo Jesus, realizada na nossa vida, e que precisa chegar à vida de outros, queridos. De alguma maneira tem que impactar a sociedade, impactar a família, impactar aqueles que estão à volta, os mais próximos do meu círculo de relacionamentos, as pessoas que estão ao alcance da minha mão, ao alcance do som das minhas palavras. Nós não o escolhemos, ele nos escolheu, e ao nos escolher nos enviou para darmos fruto, mas um fruto que permaneça. Uma música antiga da qual me lembrei disse que laranja madura caída, está bichada ou tem marimbondo no pé. Bem velha. Pois é, queridos, o fruto que estamos produzindo talvez já esteja caído, bichado, ou um monte de marimbondos. O marimbondo da ganância, da avareza, da idolatria, da arrogância, da incredulidade, da desobediência, da pseudo-santidade. Posso continuar? O que não falta é marimbondo nos rodeando. Nós temos tentado fazer tudo na vida sem Jesus. Está percebendo? Nós tentamos fazer as coisas sem Jesus. É interessante, queridos, porque o final do verso 16 diz que, como resultado de termos sido escolhidos, como resultado de consequência disso, darmos fruto, e fruto que permaneça, tudo o que pedirmos ao Senhor no nome de Jesus, ao Pai no nome de Jesus, Ele nos concederá. Mas essa é a consequência, esse é o resultado. Fazemos a mesma coisa que quando lembramos do verso 10 de Tiago 4. Ele nos exaltará, Ele nos ouvirá, Ele nos dará tudo o que deseja o nosso coração. Mas há 15, quase 16 anos eu tenho dito aqui, que para cada promessa há um mandamento. Obedece e o Senhor abençoa, obedece que o Senhor honra, obedece que o Senhor intervém, obedece que o Senhor age. Não tem como fugir disso, queridos. Mas nós focamos só na bênção, nunca no mandamento. Focamos só na delícia, no doce, e não entendemos que para colher o doce precisamos amargar a labuta, o trabalho pesado. Esses dias eu vi a imagem de uma caixa de abelhas. Fiquei olhando para aquela caixa de abelhas. É interessante. O apicultor vai para a caixa de abelhas, sujeito a ataques, sujeito a uma série de improbabilidades. O resultado de muito esforço, de muito sacrifício, de muita paciência, de muita dedicação, é a colheita de um mel, de um própolis precioso, valioso, às vezes raro, querido. Às vezes raro. Nada vem de graça. Tudo demanda sacrifício na vida, tudo demanda esforço, tudo demanda dedicação, empenho, tudo tem um preço, repito, tudo tem um preço. O problema é que nem sempre estamos dispostos a pagar o preço, acomodados no nosso conforto, acomodados na rotina da fé, acomodados no meio dos nossos muitos sonhos, cada um de nós acomodados no meio das nossas frustrações. Ainda há pouco eu recebi um boletim, eu parei para ler o boletim. E a pastoral do boletim falava sobre o sofrimento. E num determinado trecho da pastoral, conta a história, um dos homens mais respeitados da história do cristianismo dos dois últimos 50 anos. 100 anos quase. C.S. Lewis. Um homem que se apaixonou por uma moça, por uma poetisa, casa com ela, sendo um servo de Deus. E de repente, no auge da sua felicidade, se vê atacado, agredido violentamente por um câncer, que rapidinho, rapidinho, consumiu a sua amada e a matou. Desolado, ele que já havia escrito um livro sobre sofrimento, escreve agora, na sequência, pouco tempo depois do acontecido com a sua amada, escreve um livro sobre o sofrimento do luto. E no texto que eu lia, o autor do texto, não está assinado, por isso não posso mencioná-lo, o autor fazia menção a um determinado trecho do livro, onde as palavras de C.S. Lewis pareciam as palavras de um homem incrédulo, de um homem que já não tinha fé. Na verdade, era um homem crédulo, era um homem temente a Deus, mas era um homem dominado pela tristeza e pelo sofrimento. Um homem que estava sendo consumido pela dor. Já se viu nessa situação alguma vez na sua vida? Consumido por uma dor absurda, que corrói a alma, que corrompe a alegria, que mina os sonhos, que só provoca lágrimas. Essa era a situação de C.S. Lewis. Não havia como fazer a leitura de outra maneira daquele trecho do livro que ele escrevera. Parecia um homem incrédulo. Mas na sequência do livro ele começa a revelar o profundo da sua alma. Em meio à dor, em meio às lágrimas, em meio à saudade, em meio ao rompimento de laços tão profundos com aquela que ele amava, ele fala da experiência de vencer a dor. Ele fala da experiência com Deus de voltar a ficar em pé. Ah, queridos, a maioria de nós não está em pé, no máximo de joelhos, mas não porque estejamos clamando, porque as forças estão faltando, os joelhos já estão trêmulos, já estamos nos prostrando. Não nos faltam gigantes, com as mais diversas faces, para termos que enfrentar, queridos. Não falta, mas também não falta a mão do Criador do Universo, do Rei dos Reis, a nos sustentar e a nos ajudar para que em meio às cinzas possamos renascer a cada manhã, das cinzas da dor, da frustração pessoal, da tristeza, da saudade, possamos renascer a cada manhã, das cinzas do pecado, que como diz o texto de Hebreus, tão de perto nos rodeia, renascer, nos colocando em pé novamente, e voltando a produzir fruto que permaneça. O último texto que eu quero mencionar está ainda no capítulo 15 de João, versos 1 a 5 e o verso 8. Eu sou a videira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem fruto. E assim serão meus discípulos. Que palavra de Jesus. Aliás, o capítulo 15 inteiro de João é fabuloso. É único. É tremendo. É especial. E é interessante porque ele fala de duas situações que provocam dor. A dor de ser cortado, jogado fora, porque não dá fruto, e a dor de ser podado para que dê mais fruto ainda. As duas envolvem o corte, a navalha, a faca, o facão, cortando fundo, rompendo, dilacerando. Só que uma produz bênção, mais fruto ainda, o outro, mais amargura, resultado de um coração não transformado. Ah, querido, talvez você dissesse, ah, pastor, o que eu desejava hoje era ouvir outra mensagem, outra verdade, outra coisa. Fato, é muito provável que você tenha chegado aqui hoje buscando outro tipo de alimento para a sua alma, mas eu não posso mentir, eu não posso me furtar a dizer o que a palavra está mandando dizer. Ou oramos a Deus pedindo a transformação do nosso coração, vitória pessoal sobre Satanás e a oportunidade de individualmente apresentarmos almas aos pés de Cristo, ou nada terá valido, nada será útil, nada dará resultado. Nada, absolutamente nada. Cantar, tocar, orar, pregar, ensinar, fazer tudo que se pode realizar no ambiente da igreja, nada terá sentido. Ensinar os filhos, ensinar a família, pastorear a esposa, nada terá sentido. Serão vozes no vazio, que ecoam no meio do nada. Até quando? Nós precisamos orar, queridos. Nós precisamos clamar ao Senhor. Senhor, põe um sorriso novo no meu rosto, põe uma esperança nova no meu coração, põe sonhos novos na minha vida, mas começa transformando o meu coração, começa me ajudando a vencer Satanás da minha vida, começa me permitindo apresentar almas transformadas e regeneradas pelo sangue de Jesus, que permaneçam pela eternidade no teu reino, que sejam libertas das trevas, da acusação, do juízo e da morte. Senhor, faz de mim um vaso novo, um vaso não rachado, não trincado, não inútil, mas um vaso novo, cheio de ti. Não importa quantas vezes o Senhor precisa me quebrar, faz de mim um vaso novo. Aí eu terei fé, esperança e coragem. Tema da palavra do primeiro domingo desse mês de janeiro. Fé, esperança e coragem. E enfrentarei, no nome de Jesus, os meus gigantes. E eles cairão pelo poder do nome de Jesus, pela glória da ação do Espírito Santo na minha vida. Eles cairão, um a um, indistintamente, cada um ao seu tempo, no nome de Jesus. Para a honra do Senhor, serei feito mais que vencedor por aquele que me amou. Não porque eu possa, mas por aquele que me amou. Não juntarei estrelinhas do céu. Não estarei preocupado com as joias da coroa. Estarei preocupado com aqueles que terão seus nomes escritos no livro da vida, simplesmente porque o meu coração foi transformado. e porque eu enfrentei Satanás com a armadura do cristão. Combati o bom combate. Se não acabei, aguardo o dia em que acabarei a minha carreira e sempre guardarei a fé. Ah, mas isso é coisa de Paulo? Não, isso é coisa de cada um de nós. Isso é coisa para cada um de nós. Vocês não escolheram, vocês foram escolhidos, disse Jesus. Só daremos fruto se permanecermos nele e se permitirmos que ele permaneça em nós. Volta os olhos para o verso 3. Vocês já estão limpos. Limpos pela palavra que tenho falado. O que não significa que permaneceremos limpos. Quando o agricultor planta um pé de café, ele prepara a terra, limpa, ara, aduba, semeia, rega, limpa de novo, pulveriza com pesticidas, acompanha o desenvolvimento da planta, o brotar das flores, o cair de cada uma delas, o aparecer dos grãos, constantemente vigilante para que novas pragas não surjam, porque se surgirem, e a planta não está imune, não é porque recebeu uma bateria de pesticidas que ela vai ficar imune para sempre. Se ele perceber alguma nova praga, ele intervém. Se preciso, ele corta aquela árvore no meio das demais, para que não contamine as outras. Ele poda, como se diz na roça, ele carpe, tudo para que ela dê mais fruto, um fruto que seja de boa qualidade. Ah, querido, como estamos preocupados com outras coisas que não com o fruto de boa qualidade que possamos produzir, porque já estamos limpos pela palavra que ele nos tem dado. Que seja essa a nossa súplica, Senhor. Limpa meu coração, limpa minha mente, limpa os meus ouvidos, limpa os meus olhos, limpa minha boca, limpa as minhas mãos, limpa os meus pés, limpa todo o meu ser pela tua palavra que tem chegado a mim. Limpa, limpa. Ah, querido, nós damos tanto trabalho para o Senhor. Algum tempo atrás eu contei aqui a historinha da ovelha que, crescendo, viu um filhote de porco mergulhar na lama, se esbaldar na lama, e a ovelhinha chega para sua mamãe e pergunta: posso ir lá também, mamãe? Não, não, responde rapidamente a mamãe. Mas eu quero ir, parece tão gostoso, eu quero ir. Não, de maneira nenhuma. Mas por que, mamãe? Porque ovelhas não chafurdam, isso é coisa de porcos. Nós somos ovelhas, ovelhas não chafurdam, elas não mergulham na lama, elas não contaminam o seu pelo, elas não se comprometem na sujeira, elas têm que permanecer, nós temos que permanecer limpinhas. Ah, querido, que a nossa oração seja: Senhor, transforma o meu coração, me dá verdadeira vitória sobre Satanás, me ajuda a apresentar almas a Cristo Jesus, em nome dele, me livra de chafurdar na lama que está à minha volta, das novelas, da política, da moral, dos costumes e dos valores do mundo. Eu tenho usado uma figura aqui há algum tempo, e eu quero fechar a palavra dessa noite com a mesma figura: que a moral do rei seja a nossa moral, a moral do reino que está em nosso coração, que a moral do rei Jesus seja a nossa moral. Aí não chafurdaremos, aí realmente seremos limpos, diuturnamente, constantemente limpos pela palavra que tem chegado aos nossos ouvidos, à nossa mente e ao nosso coração. Janeiro acabou, nos restam apenas 11 meses do ano. Posso dizer de outra maneira: nos restam ainda 11 meses do ano. São 11 meses, se não voltar Jesus, para que sejamos melhores, mais santos, inculpáveis no meio de uma geração perversa, como diz a Escritura. Para que sejamos melhores na nossa casa, melhores no emprego, melhores nos relacionamentos com aqueles que passam pela nossa vida, melhores diante de Deus, melhores. Meu alvo tem que ser melhorar, crescer a cada dia a imagem de Cristo Jesus, meu Salvador. Convido você a orar, querido, não só hoje, mas ao longo de cada dia desse ano que nos resta. Senhor, muda o meu coração. Senhor, me dá vitória pessoal sobre Satanás. Senhor, eu quero apresentar um fruto que permaneça. Eu quero ver aquele batistério cheio de frutos que permaneçam por minha causa, por minha causa. Não para vaidade, não para soberba, mas para a glória do Senhor. Só então, queridos, desfrutaremos o cumprir da palavra quando diz que tudo aquilo que pudermos pedir ao Pai no nome de Jesus nos será concedido, para a honra dele, para a glória dele e para a bênção dos que estiverem à nossa volta. Você vai para casa, vai ver o Fantástico, vai assistir Domingo Espetacular, vai para o seu canal de filmes preferido, vai pôr a cabeça no travesseiro daqui a algumas horas. O que eu quero dizer com isso? Muito provavelmente nada mude, mas isso não pode permanecer assim. Não pode ser assim. Não pode. Se você orar hoje por um novo coração, vitória pessoal sobre Satanás, e para que dê fruto, fruto que permaneça, traduzido em vidas alcançadas, amanhã você será uma pessoa melhor. Esposa, marido, pai, mãe, filho, empregado, patrão, vizinho, não importa, você será melhor. Você será. Vocês já estão limpos. Permaneçam limpos pela palavra que lhes tenho falado. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos.